Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
Já faz um ano que o mundo foi sacudido pela pandemia de coronavírus. Com ela, mudanças de hábitos e de atitudes, como o uso de máscaras de proteção e o aumento no uso de tecnologia. Até consultas médicas hoje são feitas de forma online. Se por um lado tem a facilidade, por outro, a gente esbarra na criação de novidades. Os aplicativos que nos ajudam cada vez mais não foram desenvolvidos de um dia para o outro. Mas quando se é uma mulher incrível e cheia de ideias, a mexida numa gaveta de planos futuros pode criar um atalho que te leva direto ao objetivo. E quando são duas, então, estremece tudo, porque duas mulheres maravilhosas que desenvolveram um aplicativo num tempo recorde, num ano atípico como foi 2020, são as minhas convidadas de hoje do Play Hack, Daniele Cosmi e Francine Krüger, as empreendedoras por trás do aplicativo Reserve for Me. Sejam muito bem-vindas ao Play Hack, gurias.
Oi,
Obrigada.
Carol. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui conversando contigo.
Que bom, eu fico feliz. Vamos uma por vez, assim, quem são vocês e como é que vocês se conheceram?
Vou deixar a Fran contar como é que a gente se conheceu.
Ok. Bom, então, eu me chamo Francine Krieger, estou há 8 anos na Alemanha. Sou mãe de dois meninos, um nasceu aqui na Alemanha, o outro no Brasil, formada em marketing. Desde 2008, sou empreendedora na área de tecnologia com o meu marido. Na verdade, em 2009, nós tivemos a empresa incubada na Unicinos, que é um parque tecnológico no Rio Grande do Sul. Estou lá, muito bem, fazendo o meu serviço diário, quando me bate à porta uma menina chamada Danielle, para me vender assinatura numa associação de comércio e indústria de São Leopoldo. E assim, empreendedor na área de tecnologia, na época a gente trabalhava com software livre, ou seja, ganhava-se em treinamento, né? A gente não faturava muita coisa, sempre trabalhando muito para manter a empresa. E eu tô assim, gente, quem é essa menina? O que que ela está querendo aqui? Que eu estou aqui vendo como é que eu vou pagar meus boletos e essa pessoa me chega aqui para me vender uma assinatura. Bom, a criatura conseguiu. Saiu de lá, eu virei cliente dela. Ela conseguiu me vender uma assinatura, porque na assinatura estava embutido um plano de saúde também, do qual eu estava precisando, né? Mas ela conseguiu me enredar de uma forma. Eu disse: pronto, eu preciso fazer uma coisa para me livrar dessa menina. E depois ela foi trabalhar numa empresa à frente da nossa sala, né, Dani?
Isso.
Foi muito engraçado, né? Porque ela marcou muito, assim, essa chegada dela ali para mim marcou muito, porque ela conseguiu me convencer. Vocês não têm noção. Eu sou dura na queda, mas ela conseguiu. Aí a gente foi se conhecendo e as mídias sociais acabou nos aproximando mais. Com a minha vinda para a Alemanha, a gente tem assuntos em comum, assuntos pessoais em comum, e a amizade cresceu. Quando eu tive uma ideia de um outro projeto, eu disse assim: bom, eu preciso de uma pessoa de confiança no Brasil e que seja muito fera no comercial. Primeira pessoa que me veio à mente foi a Daniele, porque não existe melhor vendedor para mim, não existe melhor vendedora que ela, porque ela conseguiu me vender algo que eu não precisava. A empresa, no momento, financeiramente complicado, né? Ela não conseguiu me vender a assinatura da associação, mas ela achou um meio de me tocar no que eu precisava, que era o plano de saúde, né? Então, ela não me vendeu a assinatura da associação, que era o objetivo, ela me vendeu o plano de saúde. Foi muito esperta.
Dani, te apresenta aí para nós.
Eu
Quem
sou
é essa
esperta.
sua vendedora aí?
Bom, eu sou Daniele Cosmi, eu sou natural de Rio Grande, cursei história, historiadora por paixão, por formação. Há 10 anos eu vim morar em São Leopoldo. Eu também sou mãe de dois meninos, ou melhor, eu sou pãe há 16 anos de dois meninos, que hoje tem mais de 1,80 m, de meninos não tem mais nada. Sempre fui apaixonada pelo comercial, é natural, né? Eu falo demais e, como diz a Fran, eu vendo gelo para Esquimó e não tem como não. E acabei na associação, né, trabalhando no comercial, foi quando eu conheci a Fran. E todo esse período aqui em São Leopoldo, eu sempre trabalhei muito comercial, marketing e principalmente empresas ligadas a áreas de TI, né? Eu sou apaixonada por TI, eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada, mídias sociais, então, eu sou apaixonada. E como foi como a Fran contou, né? A gente teve, a gente era amiga, aí a gente começou um projeto, veio a pandemia e o nosso projeto que estava pronto para ir para o mercado levou um balde de água fria. E nesse período de, e agora, o que a gente vai fazer? A gente investiu tempo, trabalho, dinheiro, conhecimento e estruturamos um projeto muito bacana para trazer para o mercado e veio a pandemia e nos tirou o chão. Aí a gente fez desse limão uma limonada green, criamos o Reserve.
Pois é, porque teve a ideia do aplicativo veio de planos que vocês já tinham, mas tinha também uma conversa com a preocupação com a mãe de uma de vocês, né, para ir no mercado, como é que foi isso?
Esse projeto que a Dani fala é um projeto de chatbots, desenvolvimento de diálogos com inteligência artificial. Então, em 2019, né? Eu estive no Brasil e daí acertamos a papelada da abertura da empresa para vender chatbots. A empresa chamou Labot. E como a Dani falou, quando a gente fez todos os testes, ia colocar no mercado, veio a pandemia e daí, putz, agora não é momento mais de vender chatbots. Conversando com o meu cunhado, ele tem uma distribuidora de alimentos, vende espaguete, né? Pensei, como que ele vai vender isso? E é produto de primeira necessidade, ele trabalha com alimento, então ele precisava vender, repor, porque o mercado também precisava, enfim. Mas eu não queria que ele levasse doença para dentro de casa, né? E daí eu também, na outra ponta, pensei na minha mãe, que é super grupo de risco, e como que ela ia poder fazer para fazer uma compra segura? Eu falei pro Rainer, assim, vamos automatizar esse negócio aí, né? Vamos fazer essa compra dentro de casa e como é que a gente vai fazer. Sei lá, eu tenho alguma coisa mais ou menos desenhada aqui. Então, assim, tá, então tira do papel e vamos fazer, porque não tem mais o que pensar. Agora a gente tem que agir. Em 2 meses estava o primeiro projeto feito, já lançado.
2 meses. Sim, é essa muito conversa rápido, né, para fazer, porque já tinha alguma coisa, mas aí a ideia veio, vamos fazer, porque o momento é agora, né?
É, a Fran mexe. Exato. Que a gente pegou o filho do Rainer, né, e tomou pra gente. Foi uma Nazaré, né, a gente roubou o filho do Rainer.
Bom, a gente roubou o bebê.
E criou, porque a Fran veio com a ideia, eu super topei, que eu sou dessas que me dá ideia, eu me jogo. E aí a Francisco Rainer já tinha, né, uma ideia meio que desenhada e a gente mergulhou de cabeça no projeto. Isso em 20 e poucos de março e a gente definiu como meta, 1º de maio a gente já ter alguma coisa. E 1º de maio, sim, o aplicativo já estava com o primeiro, né, primeira formatação, bem simples, mas já estava na plataforma, na primeira plataforma na Android e depois foi para o iOS.
E qual que era esse primeiro projeto, essa primeira ideia que vocês fizeram? É fazer a compra e a pessoa traz a compra aqui para minha casa? Como é que funcionou essa primeira ideia que vocês colocaram no ar?
Ah, essa primeira ideia foi do Rainer com um amigo nosso que trabalha com postos de gasolina aqui na Alemanha. Ele gerencia uma rede de postos de gasolina. Então, ele falou que ainda tem a pessoa que fala assim, olha, liga para a loja de conveniência e fala assim, me reserva o jornal e 2 pretzel, que eu estou passando aí para buscar. Ele, então, queria fazer esse, não seria bem um aplicativo, na ideia dele, mas já estava alguma coisa muito similar, um software de reservas, que tivesse um contato, né? Por isso que a gente fala que a gente roubou o bebê. Mas o Rainer continua no projeto, tá? Ele é o principal desenvolvedor.
Ele é o nosso desenvolvedor, né? Ele é o culpado
ele
de
é
tudo.
Desenvolvedor. Esse projeto inicial, ele também não morreu, só vai ser remodelado. Este foco para especial, que era o que ele queria, postos de gasolina. E a gente andou com o Reserve para um outro caminho, onde a gente estudou e trabalhou muito, né, Dani, por 2020 inteiro, estudando mercado, vendo técnicas, como que a gente ia fazer. Chegou na metade do ano, a gente deu uma pivotada e foi aí que surgiu efetivamente o Reserve como ele está hoje. Foi da metade do ano para frente.
Quando a Fafra fala em pivotada, isso é uma linguagem de startup, né? É tu dar uma revirada, meio que mudar o rumo. O Reserve surgiu com essa questão de tu reservar um produto. Nosso foco inicial era os mercados próximos à tua casa. Tu abre o aplicativo, ver mercados, quitandas, fruteiras, farmácias próximas à tua casa, reservar os produtos, agendar um dia para fazer a retirada, né? Para evitar a saída de casa, para facilitar quem sai de casa para trabalhar e voltar, para poder organizar no seu caminho, no trajeto, essa busca. Ele era amplo.
Principalmente saber onde tem, né?
Isso, saber onde tem um produto, para começar a ficar indo em 5 mercados diferentes para achar um pacote de fralda para bebê, por exemplo, né? Papel higiênico, como na época faltou em todo mundo. E aí ele dava para vender tudo. A gente tinha um baita de um projeto, o sistema funcionando, mas a gente ainda estava patinando em saber o que falar, quem buscar para dentro do aplicativo, fosse empreendedor ou fosse usuário. Quando a gente começou um programa de consultorias, a gente foi para o mercado e aí a gente entendeu que existe a demanda muito grande no setor artesanal em geral, né? Produtos e alimentos artesanais. Não existe hoje um player no mercado que atenda o pequeno empreendedor, o produto artesanal, seja ele um incenso artesanal sem carvão, como a gente tem, cosméticos artesanais para o nicho que é muito forte, que a gente atende, que é o vegano e o vegetariano, né? Existe muita demanda, quem é vegano, vegetariano, de não encontrar um produto natural, tu acha no mercado, mas com alguns conservantes, alguma coisa, ou não achar no local, tu não saber quem faz, não ter referências. E nesse estudo de mercado, ver o artesanal, que a gente categorizou como green, botando orgânico, natural, vegano, vegetariano junto, é uma lacuna que está bem aberta, né? Uma necessidade tanto do pequeno empreendedor que trabalha com isso, fazer a venda e estar no player, na plataforma, quanto do usuário, encontrar próximo e poder pegar e buscar do empreendedor local. E aí combinam perfeitamente o reserve, principalmente com essa questão do takeaway do reserve, porque como tu faz o agendamento do pedido, tu vai retirar, tu conhece quem fez. E quem busca um produto artesanal, seja ele vegano, vegetariano, ele tem toda uma consciência mais social e mais ligada a essa qualidade, a personalização, de conhecer quem fez, quem está por trás da marca. Existe todo um cuidado maior. E aí, a facilidade que o reserva te dá de tu reservar e tu ir encontrar quem fez, casou perfeitamente com essa necessidade e esse nicho de mercado. E foi muito bacana.
Completando aí o que a Dani fala, no início lá da pandemia, todo mundo falou assim, porque o digital vai tirar o espaço, vai ficar tudo muito robotizado, vai ficar não sei o quê, né, muito frio, vai ficar uma relação muito fria. E até hoje a gente bate pé nessa questão da busca do takeaway, que é para não esfriar justamente esse relacionamento de produtor e cliente, né? Isso pensando no seu comércio de bairro, que muitas vezes a gente não sabe que tem uma pessoa que faz, por exemplo, a gente que está aqui na Alemanha, porque quero comer coxinha de galinha. Aí eu compro lá de Berlim, mas eu não sei que aqui na minha cidade tem uma. Na minha cidade vizinha tem, que às vezes eu posso pegar minha bike e ir até lá buscar, não preciso nem pagar pelo transporte. Então, o reserva, ele também ajuda nessa questão, né, de saber quem próxima você está fazendo aquilo que você quer. E esse segmento green, ele é um segmento também que busca pela sustentabilidade. Então, as pessoas não se importam em ir buscar, né? E fazer essa mão aí de ter que ir buscar no local. Às vezes dar uma caminhada, como a Dani falou, sai do seu trabalho, dá uma esticadinha ali até a esquina e vai buscar o seu produto, né? Porque a gente sabe que no Brasil, diferente do comportamento do consumidor aqui da Alemanha, lá no Brasil os brasileiros querem tudo na porta da sua casa, sem muito esforço. E essa questão do takeaway veio dessa ideia inicial que o Rainer e o nosso amigo tiveram da busca do que vai lá no posto de gasolina, né? Então, mas isso é uma das poucas coisas que ficou deste projeto original, mas que a gente acha que ele é extremamente vital, né, Dani? Por essa proximidade, por ter esse contato e não se perder ainda isso.
O projeto, então, ele acabou se remodelando conforme o ano foi passando, né? Vocês tinham uma ideia inicial, não, mas de repente esse aqui é melhor estudando o mercado e tal. E no Brasil ele funciona desta forma, com consumidores, fornecedores de produtos e alimentos artesanais, né? E a partir Isso. de janeiro de 2021, ele veio aqui para a Alemanha também, mas daí ele tem uma pequena diferença, né, no mercado, no jeito que ele se oferece aqui no mercado alemão, né?
Isso. Aqui na Alemanha, o nosso foco é o empreendedor brasileiro. Fomentar e contribuir para essa rede, né, essa comunidade brasileira. E, Carol, eu estou impressionada como... Eu sei que o talento do brasileiro é indiscutível, mas eu tô assim, nossa, todo dia me chega alguma coisa interessante. Eu assim, gente, como que eu nunca tinha visto isso? Né? Onde estava essa pessoa? Onde estava esse trabalho? É, cada trabalho manual, assim, um mais lindo que o outro. Então, nós temos a pretensão de ser o melhor e maior portal de empreendedores brasileiros na Europa.
É, o aplicativo, isso foi até um detalhe, quando a gente pensou no aplicativo, o nome veio, o Reserve veio isso, porque já era o foco atuar Brasil e Alemanha. Isso sempre uhum. já esteve na nossa mente. O Takeaway funciona muito, principalmente porque o pagamento no aplicativo ele é feito direto para o empreendedor, tu não coloca teus dados bancários no aplicativo. Né? Então, isso favorece também quem tem essa questão de segurança de dados. E uhum. aí, quando a gente foi pensar em um nome que pudesse ser usado Brasil, Alemanha e tal, veio o Reserve. O aplicativo ele foi pensado Brasil, Alemanha, e como a Fran disse, a gente quer ser referência para o produto brasileiro, não só na Alemanha, né, Fran? Não trabalhamos com limites.
Só não trabalhamos
com... Na verdade, é o segundo passo, né? O primeiro passo no Brasil, o segundo na Alemanha, e aí veremos que...
É, só vai.
Ai, que delícia.
E o Brasil é um país continente, né? Então, é muito mais lento, eu acredito, que o crescimento lá, porque assim, isso, inclusive, é uma estratégia nossa, dentro dessa consultoria que a gente teve de pesquisa de mercado, porque um aplicativo precisa de usuários. A gente não poderia ter lojas soltas, uma loja na Bahia, outra loja no Mato Grosso, uma loja no Rio Grande do Sul, porque o usuário lá da Bahia olhava assim, não, mas aqui tem uma loja, e não era bem isso que eu queria. Né? Então, a gente tem que dar uma diversidade de opções para esse usuário.
Por áreas, por regiões.
Exatamente, e daí, então, buscar empreendedores regionais, fomentar aquele mercado, e daí crescendo de regiões. Aqui na Alemanha, é muito mais fácil, no sentido de que nós somos menores, a nossa comunidade, por ser um segmento de brasileiros, é menor. Então, se bota num raio de busca de 1.000 quilômetros, que é o que está hoje no Reserve aqui na Alemanha, a gente pega a fronteira com a Holanda, com a França. Então, por isso que eu falo, já não estou mais nem usando mais o termo Alemanha, agora vai ser Europa. Mas, obviamente, né? A gente tem que fomentar e formar esse nicho na Alemanha para depois ir, assim como os outros estados, a gente vai para os países aqui de fronteira.
Hoje no Brasil ele atua em algumas regiões ou ele já expandiu? Como é que funciona?
A gente está hoje na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Porto Alegre, Viamão, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Começando Rio Grande também, né? A gente puxando para a minha terrinha, então a gente está buscando lá, então a gente fomentando empreendedores lá. A gente já teve contato, porque a gente tem um formulário para as pessoas indicarem, né? Quero ver no Reserve For Me. Quem é baixo o aplicativo ou acessa as nossas redes sociais pode indicar, ó, eu conheço o empreendedor, gostaria de ver aqui. A gente já teve indicação Recife, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, né? Mas, como a Fran disse, o usuário ele vai abrir o aplicativo lá na Bahia, ele não vai ver nenhum empreendedor ou só um, ele vai fechar o aplicativo e não vai abrir mais, né? O aplicativo não vai ter uma funcionalidade ou um valor para ele. A mesma coisa para o empreendedor, ele vai ser um sozinho na Bahia, ele não vai ter o cliente que ele espera a visibilidade. Então, por isso que a gente está trabalhando hoje Rio Grande do Sul, nessa região mais central, criar uma comunidade, um ecossistema aqui e depois, gradativamente, tomar o continente brasileiro.
Isso aí. Gris, como é que funciona o aplicativo para quem é lojista e quer ser parceira ou parceiro de vocês?
É bem simples, né? A gente tem um formulário de cadastro, um pré-formulário de cadastro, onde o lojista bota os seus dados. A gente faz uma pequena avaliação para ver o produto, se ele se encaixa, se ele é artesanal, seja green, vegano, vegetariano ou nas outras categorias. Faz o cadastro em até 2 dias úteis, mais ou menos. E o empreendedor recebe um e-mail com login e senha, os links para ele baixar o aplicativo, versão, porque tem a versão, tem dois aplicativos em um, né? A gente tem a versão do vendedor e tem a versão do cliente. Para baixar a versão do empreendedor, um manual de cadastro, a gente dá suporte para ele cadastrar, criar categoria, botar produto, e a loja vir para o ar. Não existe cobrança de taxa sobre pedido, como a gente falou, por ser takeaway, o pagamento é feito direto para o empreendedor. O empreendedor hoje ele não paga taxa nenhuma sobre pedido, né? Dentro de cada pedido, dentro do aplicativo, existe um chat, basicamente como que um WhatsApp, onde ele fala, vendedor fala direto com o cliente, sem sair do aplicativo. Tem a opção de trocar mensagens, mandar e enviar arquivos, imagens, então ele pode acertar ali, ó, mais imagens do produto, comprovante de pagamento, endereço, acertar valores, ah, eu quero que entregue, então ele acerta toda a forma de pagamento e a entrega com o cliente sem sair do aplicativo. A gente quer realmente criar uma comunidade em volta do Reserve for Me, que ele seja bom para os dois, tanto para cliente quanto para o usuário.
Que a Dani falou que a gente tem dois aplicativos em um, né, o do usuário e o do lojista, e o mesmo aplicativo é Alemanha e Brasil. Ou seja, se a gente troca o endereço no aplicativo, a gente consegue visualizar as lojas do Brasil, e lá no Brasil as pessoas conseguem visualizar as lojas que estão aqui na Alemanha. Então, a gente também quer fomentar essa troca de empresas, né? Como tem uma empreendedora que foi uma das últimas a entrar aqui na Alemanha, ela já fez propaganda no Insta dela, dizendo assim, olha, pessoal do Brasil, quem quiser mandar ovinhos de Páscoa para os seus parentes aqui na Alemanha, só me chamar.
Tem essa possibilidade.
Tem essa possibilidade. Da mesma forma, a gente aqui na Alemanha querer presentear os nossos parentes lá no Brasil. Claro que lá dentro da região do Rio Grande do Sul. E partindo dali, a negociação é feita e pode mandar entregar em qualquer lugar, né? A Dani mesmo entrega em qualquer lugar do Brasil. Sim. Ela não falou, mas ela tem uma loja de peças autorais. Bom.
Hashtag propaganda.
A interliga isso tudo também, né?
A gente já teve essa experiência, inclusive, de uma que a gente chama ela de... Ela é a madrinha do Reserve for Me na Alemanha. Por exemplo, ela abriu o aplicativo na Alemanha, trocou o endereço, botou para Porto Alegre, na localização, visualizou as lojas, tu faz o pedido, tu faz a compra, tu conversa direto com o empreendedor e ela mandou um presente aqui para Novo Hamburgo para um casal de amigos dela. Então, tem essa possibilidade de brasileiros que moram na Alemanha e têm parentes ou amigos aqui na região sul querem presentear com algum produto, abre o aplicativo, visualiza, faz o pedido, conversa com o empreendedor, olha, entrega, manda pelo correio, ou ele mesmo entrega, se é na região próxima, e o contrário também acontece, né? Por exemplo, eu posso daqui abrir o aplicativo e fazer um pedido para mandar entregar lá para a Fran, ou para ti, entendeu, Carol, se eu tivesse o teu endereço. Então, tem essa possibilidade de fazer essa troca e essa aproximação interligando continentes.
Que legal, que massa.
É mais uma vantagem aí pro empreendedor. Pro empreendedor, eu vou dizer que pro usuário também. Porque eu já tive experiência de comprar por WhatsApp. E daí, tu vai saber nas mil mensagens que a gente recebe no dia, onde é que estava, o que eu falei, quando que foi. Porque, né, fica mensagem no reserve, ele serve também como uma forma de organização financeira. Não existe... Né, uma planilha efetivamente, num futuro muito próximo a gente consegue emitir relatórios, então pro empreendedor ele consegue ter essa organização, né, ele não precisa ficar, onde foi mesmo, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Insta, né, por onde foi que veio esse pedido, então
ele pode fazer todo o gerenciamento de pedidos, e isso. Todo esse bate-papo ele fica no histórico do pedido, tu entra no pedido mesmo, depois do pedido entregue, tu vai ver todas as trocas de conversas, trocas de mensagens, a troca de imagens ficam dentro do pedido, então para o empreendedor, no nosso roadmap, nas versões futuras, a gente quer trazer essa gestão de pedidos, ele poder trazer pedidos de fora do aplicativo para dentro do aplicativo, para fazer todo esse gerenciamento, essa gestão ali dentro, e ter todo esse controle sem perder dados.
Que demais, gurias, que sensacional, parabéns pelo projeto de vocês, incrível mesmo, muito bom. E quem quiser saber mais sobre vocês e sobre o aplicativo, onde é que pode encontrar, onde estão as meninas e o Reserve for Me?
Nós estamos principalmente nas redes sociais, Reserve for Me, Reserve 4ME, Instagram, Aí, reserveform.de é o Instagram da Alemanha, porque não basta a gente ter um aplicativo com duas versões, a gente tem várias redes sociais. A gente tem Facebook Brasil e Alemanha, a gente tem Instagram Brasil e Alemanha, né? A gente trabalha 20 horas por dia. A gente mexe porque enquanto a Fran está dormindo, eu estou trabalhando, enquanto eu estou dormindo, a Fran está trabalhando e a gente roda independente do fuso. Então, redes sociais, Instagram, Facebook, reserveform. Ali tem todos os link para contato, baixar o aplicativo, fazer cadastro de empreendedor, tem nosso e-mail, telefone, WhatsApp para contato também, seja para o empreendedor e para o usuário brasileiro, seja para o empreendedor e usuário na Alemanha. No Brasil vai falar 90% comigo, na Alemanha 90% com a Fran, às vezes a gente uma ajuda a outra e assim a gente segue.
Parabéns, gurias. Para finalizar, então, vou pedir para vocês escolherem uma música que vai lá para a playlist, Playhack no Spotify. E que música, então, vocês escolhem para combinar com esse episódio de hoje?
Primeiro que eu sou fã de MPB e MPB das antigas.
Ai, eu!
É, mais uma afinidade que eu e a Dani temos. Tem uma música que eu resgatei há pouco tempo, chamada Doce de Pimenta, que a Rita Lee fez para Elis Regina. Eu acho que eu já passei essa música para a Dani alguma vez, porque ela tem muito a ver com nós duas.
Sim.
É Doce de Pimenta.
Ah.
Eu não sei se a Dani concorda ou não, eu não sei se tem a ver, mas só é a única que me ocorreu neste momento.
Concordo 100%.
É. Mas pode escolher uma também, Dani. Pode ser uma para cada uma, gurias, não tem problema.
Ai, mas aí eu também vou para...
Para MPB,
pra
não
MPB.
Tem problema.
Bom. Vou para outra mulher do MPB que eu sou apaixonada, que é Maria Bethânia. Quem me leva os meus fantasmas? Eu acho que é uma música linda, né? Que fala do medo de tu viver. Às vezes tu vive pouco, tu abraça pouco, tu ri pouco. E tu olhando para trás, tu vai bater de cara no muro. Eu acho que é uma música muito bonita que eu gosto também pra caramba.
Que legal. Eu também escolhi uma mulher, mas é da MPB mais nova, a Ana Cânhas, uma música que chama Mulher, e ela fala nenhuma em mil, ninguém e todas, venci, foi assim, o mundo foi feito pra mim.
O mundo foi feito pra mulher, né?
É isso aí. Nossa, que massa. Muito obrigada, gurias, parabéns e sucesso pro projeto de vocês.
Obrigada, foi um prazerzão estar aqui.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.